Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é terça-feira, 2 de março de 2021. Esta é a edição de número 359 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Em Londrina, céu parcialmente nublado, com previsão de chuva durante o dia. As temperaturas variam, podendo chegar a 28 graus. Na direção de estúdio está Elias Vergenes. Na produção e apresentação, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração do estagiário Gabriel Silveira e nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. Indicadores mostram que sociedade e prefeitos do Paraná entenderam a gravidade da pandemia e estão respeitando medidas mais rígidas impostas pelo governo do estado. Secretaria de Saúde de Londrina convoca mais de 3.400 trabalhadores da área da saúde para entrega de documentos que irão validar a imunização contra a Covid-19. Projeto de extensão Mulheres Construindo Democracia promove curso voltado às políticas públicas para mulheres. O curso é gratuito e tem início nesta semana. Na coluna Precisamos Falar sobre Maria da Penha, o caso emblemático do assassinato de Leila Diniz e o julgamento do ministro Dias Toffoli em favor da inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Cineastas indígenas premiados em Minas Gerais e Mato Grosso abrem hoje o primeiro encontro de estudos sobre orientalismos e colonialismos na comunicação e no audiovisual, OCA. O evento, que é uma iniciativa do mestrado em comunicação da UEL, será online.
Revista do Meio-Dia.
Os índices de isolamento social no último final de semana e de adesão das prefeituras ao decreto estadual, publicado na semana passada, mostram que a sociedade e as secretarias municipais de saúde entenderam a gravidade do momento da pandemia no Paraná. O documento do governo do estado impôs restrição de circulação das 8 da noite às 5 da manhã e delimitou as atividades essenciais que podem continuar a funcionar normalmente. O índice de isolamento social chegou a 53% no último domingo no estado. Na sexta-feira passada, data do anúncio das medidas, o índice era de 28,4%. O monitoramento é da empresa Inloco, que utiliza dados anônimos de localização de telefones celulares. Outro índice que demonstra adesão por parte da sociedade foi levantado pela Associação dos Municípios do Paraná. De acordo com a entidade, apenas 9 prefeituras não adotaram as restrições impostas pelo governo do estado e uma internalizou a legislação apenas parcialmente, o que significa 97,4% de adesão completa nos 399 municípios. Darlan Scalco, prefeito de Pérola e presidente da AMP, disse que parte da população cobra as autoridades sobre uma posição entre a vida e a economia.
Nós pautamos pelo equilíbrio, porque os dois são importantes, tanto a vida quanto a economia. Só que quando a gente pauta pelo equilíbrio e chega um momento desse, o momento da vida, da saúde, está em desequilíbrio. Então nós não podemos, não é fácil, não podemos tomar decisões pela popularidade política. E sim, nesse momento, acho que está claro os números aí dos leitos, são medidas mais duras. E onde os prefeitos entenderam, né? O governo, na realidade, fez o decreto, né? E a maioria, acho que nós nunca tivemos uma adesão tão grande por parte dos prefeitos desde o início da pandemia, porque todos entenderam que é um momento muito crítico.
O anúncio das medidas foi precedido de reuniões com todas as associações municipais. O decreto do governo do Paraná prevê, entre outras ações, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades considerados não essenciais em todo o estado e a ampliação da restrição de circulação das pessoas entre 8 da noite e 5 horas da manhã. Também estão proibidos a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo nesse intervalo da noite e da madrugada. As informações são da Agência Estadual de Notícias. A Secretaria de Saúde de Londrina recebeu o cadastro de 3.470 trabalhadores da área da saúde e nesta terça e quarta-feira haverá um drive-thru para entrega de documentos que serão usados na validação dos cadastros. A ação irá ocorrer no Shopping Boulevard entre 14h e 20h, com acesso pela Avenida Teodoro Vittorelli. Para o drive-thru, os convocados devem entregar em envelope lacrado o comprovante de cadastramento no portal da Prefeitura e cópia simples dos seguintes documentos: CPF, documento oficial de identificação com foto, RG ou CNH, e comprovante de vínculo trabalhista, carteira de trabalho, holerite recente ou contrato de trabalho em vigor. Na página da Saúde, no portal da Prefeitura, consta o formulário que deve ser impresso e preenchido para identificar o envelope. Os cadastros aptos serão validados e o agendamento para vacinação ficará disponível nos próximos dias.
Revista do Meio-Dia.
Durante a ação de vacinação dos idosos com mais de 80 anos no último final de semana em Londrina, foram imunizados contra a Covid-19 3.437 pessoas. Elas tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca, que a Fiocruz está ajudando a embalar e que futuramente será produzida no Brasil. Foram organizados dois pontos de atendimento, na Unidade Básica do Jardim do Sol e no Centro de Imunização na Zona Norte. A meta era imunizar cerca de 4 mil pessoas. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a agenda de horários para vacinação está lotada até quarta-feira desta semana, com mais de 2.100 agendamentos. Assim que chegarem mais doses das vacinas contra a Covid-19, novos horários serão disponibilizados para a população e novo público-alvo deverá ser vacinado. Confira agora o boletim atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde com dados oficiais desta segunda-feira sobre a situação da Covid-19. A cidade registrou 37.876 casos positivos, 203 a mais que o último relatório. Dentre os 692 pacientes ativos, 573 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 119 estão internados, sendo 67 em leitos de enfermaria e outros 52 em UTI. Houve 4 novos óbitos de 3 pacientes do sexo masculino aos 56, 71 e 74 anos e um paciente do sexo feminino aos 83 anos. Assim, Londrina acumula 701 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivo SUS se mantém na casa dos 100% e nas UTIs o índice de ocupação é de 94%. As inscrições para o 34º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia abrem nesta terça-feira. Os interessados poderão se inscrever em uma das 5 categorias até 30 de junho de 2021. Neste ano, vão ser premiados profissionais que atuam nas áreas de engenharias e ciências biológicas. A iniciativa da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem como objetivo valorizar e estimular o trabalho desenvolvido por pesquisadores e profissionais em diversos campos do conhecimento envolvidos com a ciência. O prêmio é destinado a pesquisadores que desenvolvem atividades de extensão, estudantes de curso de graduação, inventores sem vínculo com instituições públicas ou privadas e para jornalistas que atuam no Paraná. Os vencedores levarão para casa um certificado e prêmio em dinheiro que varia entre R$ 11.568 e R$ 34.704, dependendo da categoria. Desde que foi criado em 1986, já foram premiados mais de 120 trabalhos desenvolvidos nas instituições científicas do Estado. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão composta por diversos profissionais vinculados a várias instituições de pesquisa do país que atuam em cada uma das áreas escolhidas para a premiação. Para obter mais informações sobre o prêmio e fazer a inscrição, acesse www.set.pr.gov.br.
A UEL e você.
O projeto de extensão Mulheres Construindo Democracia, do Centro de Ciências Humanas da UEL, em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, promove o curso Planejamento, Gestão e Controle Social de Políticas Públicas. Os encontros serão semanais, com início na próxima quinta-feira, dia 4 de março, com o intuito de trazer em pauta discussões sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres. É o que explica a coordenadora do projeto, professora do Departamento de Ciências Sociais da UEL, Silvana Aparecida Mariano.
O projeto tem o objetivo de realizar e articular ações que estejam voltadas para a execução do Plano Municipal de Política para as Mulheres, que abarca uma variedade de dimensões, diretrizes e princípios. E neste curso, particularmente, nós visamos oferecer formação a conselheiras, conselheiros municipais para o exercício do controle social em políticas públicas para mulheres, né, com perspectiva interseccional. A maior parte das participantes são mulheres que atuam em conselhos de direitos das mulheres, né, de Londrina e outras regiões, e há também mulheres que participam de conselhos de outras políticas, como o Conselho das Cidades, da Educação, da Saúde, nessa perspectiva da transversalidade de gênero. O curso passa pelo histórico do movimento de mulheres, né? Então discutimos políticas públicas para mulheres, né? O controle social dessas políticas, tendo como referência as reivindicações produzidas historicamente pelas mulheres no Brasil e também no plano internacional, porque essas reivindicações que aqui se constituem muitas vezes estão influenciadas por uma agenda internacional, a exemplo da plataforma de Beijing, a plataforma de ação, e nessa formação de conselheiras e conselheiros, então, passamos pelo histórico do movimento de mulheres e feminista internacional e no Brasil, os avanços e conquistas desses movimentos em termos de formulação, proposição e formulação de políticas públicas. Discutiremos o conceito de transversalidade e interseccionalidade de gênero nas políticas públicas e, além desses conceitos, também os desafios para operacionalização, né, e as boas práticas, né, em operacionalização da transversalidade e da interseccionalidade. Discutiremos o conceito de controle social na perspectiva da democracia participativa, democracia deliberativa, né, e participação social. Então, o controle social aqui significa dizer, né, o controle da cidadã e do cidadão sobre as ações desenvolvidas pelo poder público. Uma etapa do curso estará dedicada a tratar de apresentar, né, as conselheiras, as ferramentas de planejamento, gestão e monitoramento de políticas públicas, né, com ênfase na importância do orçamento, né, e os vários mecanismos que estão associados ao orçamento. E, por fim, o curso também trata da importância, né, do papel das conferências, e o que se extrai das conferências, que são os planos municipais.
Segundo a coordenadora, a expectativa é a difusão das discussões a fim de diminuir as desigualdades sociais entre gênero.
Então, temos com isso a expectativa de contribuir para a difusão da perspectiva de transversalidade de gênero nessas políticas, né? E a transversalidade de gênero vem com o princípio de promover igualdade de direitos entre homens e mulheres nas mais diferentes dimensões, né? E a redução das desigualdades sociais, promoção de uma sociedade com mais justiça social.
Coordenadora do projeto Mulheres Construindo Democracia, professora do Departamento de Ciências Sociais da UEL, Silvana Aparecida Mariano. O primeiro encontro será realizado no próximo dia 4 de março e é totalmente gratuito. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio Dia.
Programação Cultural. Revista do Meio Dia recomenda.
Um cineasta indígena de Minas Gerais, outro do Mato Grosso, do Parque Indígena do Xingu, abrem hoje o primeiro encontro de estudos sobre orientalismos e colonialismos na comunicação e no audiovisual Oca. A iniciativa é do mestrado em comunicação da UEL. Oca vai até sexta, dia 5, em formato online, e busca refletir sobre o olhar hegemônico e colonizador da comunicação no audiovisual, também das produções decoloniais elaboradas por pesquisadores e produtores negros e indígenas. A coordenadora do encontro é a professora Mônica Kazeker, que ouvimos semana passada aqui na revista. Segundo ela, o Oca surgiu de um compromisso firmado em 2020, quando começou uma campanha de combate ao racismo na UEL. Mônica vai mediar a primeira roda de conversa do encontro logo mais 19h, sobre a autorrepresentação indígena no audiovisual, com Isael Machacali e Takumã Kuikuru. Isael venceu ano passado o prêmio Pipa Online. Ele diz que é cineasta para clarear seu povo Machacali em trecho do vídeo sobre o prêmio que vamos ouvir agora.
Eu sou Isael Machacali, moro aqui em Aldeia Verde, município de Ladainha, Minas Gerais. Agradecemos o organizador do filme, né? Fiquei muito feliz, né? Porque escolheu o nosso filme, Nhamihai, que chama Nhamihai. O povo tem que conhecer muito bem a nossa cultura também, porque eu sou cineasta, por isso que eu fiz nesse filme com o Marsueli. Vocês vão conhecer a nossa cultura verdadeira. Eu sou cineasta, né, para criar o nosso povo Machacari. Por isso que eu gosto, né, fazer filme. E também o nosso terra, Aldeia Verde, é muito pequeno, não tem rio, né? Por isso que nós estamos continuando lutando, né? Ver se criar a nossa terra. Por isso que eu estou assim, preocupado muito também, porque nós não temos mata também. Antigamente tinha muito mata grande, né? Aí saiu uma doença, chama sarampo. E aí todos os Machacari fugiu, né, para esconder dentro do mato. Mas hoje não tem mato. Aonde nós vamos esconder? Mas o nosso Nhametiu protege nós, Machacari. O nosso Nhametiu também vai proteger vocês também. Vai!
O cineasta Isael Machacali, de Minas Gerais, que participa hoje da roda de conversa de abertura do Oca, encontro de estudos sobre orientalismos e colonialismos na comunicação e no audiovisual. O outro cineasta convidado é Takumã Kuikuru, do Parque Indígena do Xingu, zona de transição entre o Planalto Central e a Floresta Amazônica, que abriga mais de 5.500 índios de 14 etnias. O projeto que ele participa é uma iniciativa pioneira de produção audiovisual indígena no país. Vamos ouvir trecho do áudio do vídeo dele no YouTube.
Sou Takumã Kuikuru, eu moro aqui na terra indígena do Xingu. Eu sou da aldeia Ipatse, eu sou do povo Kuikuru. A gente começou junto com o Virginia Aldeia, 2002. Eu sou do coordenador do coletivo de audiovisual. Sempre a gente tem um trabalho dentro da Associação Indígena Kuikuru do Alto Xingu. O objetivo de entrar audiovisual aqui na aldeia para a gente registrar a própria nossa história, a própria nossa língua, a própria nossa ritual, como festa e outras coisas rituais que a gente tem aqui em dia a dia. O principal foco, né, documentar tudo que a gente tem aqui. Já registrou mais de 500 rituais, cantos, conhecimentos dos mais velhos, porque audiovisual é uma ferramenta de luta, uma resistência, onde a gente pode divulgar próprias nossas culturas, onde as pessoas podem conhecer nosso trabalho através do audiovisual. Primeira experiência que eu tive, construir um documentário que chama Um Dia Calor Menstruou e Cheiro de Piqui. E outros também, como Pele de Branco, eu tinha construído sozinho. Ainda junto com o Vídeo nas Aldeias, a gente construiu um filme que chama As Hipermulheres, Primeira Longa, que essa primeira longa, ele circulou vários lugares no Brasil, até internacional. Entrou no ciclo de comercial, entrou até no Netflix, onde nosso trabalho, meu trabalho, foi reconhecido pela audiovisual, no mercado de audiovisual. Assim a gente foi puxando, né, o trabalho de outros também, outros povos indígenas.
Tacumã Cuicura, em 2019, ele foi o primeiro jurado indígena do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. Em 2017, recebeu o prêmio honorário bolsista da Queen Mary University London. A terra do povo Cuicuro, no Parque Indígena do Xingu, é secada pelo agronegócio, como conta Tacumã.
Mudança climática, isso que está afetando o mundo também. Através do audiovisual, estamos documentando, através do audiovisual, estamos registrando todas as coisas que estão acontecendo. Principalmente preocupação dos mais velhos. Como é que isso está mudando cada vez mais, né? E rio está sendo poluído, muito agrotóxico na terra indígena. Nossa terra, tudo, ele é tudo cercado pela agronegócio. Através do audiovisual, por isso que estamos lutando e contando essa realidade, realidade dos povos, realidade atual. Isso é muito importante para a gente mostrar, junto com as nossas lideranças, junto com os jovens, junto com e outros povos, né? Como é que nós podemos lutar hoje em dia junto com os outros povos indígenas, né?
Tacumã Cuicura, ele é o convidado da roda de conversa hoje com Israel Machacali na abertura do OCA, o Encontro de Estudos sobre Orientalismos e Colonialismos na Comunicação e no Audiovisual. Segundo o site Povos Indígenas no Brasil, PIB Socioambiental, o censo do IBGE 2010 contabilizou quase 900 mil indígenas, o equivalente a 0,47% da população total do país. Eles estão em milhares de aldeias situadas em 724 terras indígenas de norte a sul do Brasil. Além do cinema produzido por indígenas, a roda de conversa hoje no OCA deve tratar dos desafios e dificuldades atuais desses povos. Transmissão a partir das 19h pelo YouTube, no canal UEL Oficial, também no Facebook. Você digita @encontro.oca, OCA com dois Cs. O encontro prossegue até sexta-feira.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta terça-feira, mas estaremos de volta amanhã. Continue com a programação musical em 107,9. Para você, uma ótima tarde.